Passando voando e começando mais uma semana aí, que eu espero que seja bem produtiva, que todo mundo tenha boas notícias.
O ano está passando voando, né, doutora?
Já está passando voando, né?
Exatamente, porque já estamos no dia 15 de abril, já metade do mês de abril, né? E daqui a pouco já está passando o primeiro semestre aí, né?
Exatamente, já passou o carnaval, já passou o Páscoa, então agora, né, parece que vai passar voando. Quando a gente vê, já é o Natal de novo.
É verdade. Bom, hoje nós vamos tratar, né, de um tema para os nossos ouvintes sobre, que pode suscitar dúvidas, né, que é do auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. O que, que pode ser melhor, né, doutora?
Exatamente. Na verdade, assim, depois que eu sugeri o tema, eu fiquei pensando, nenhum é bom, né? Não tem o que é melhor.
Exato.
Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, né, como era chamado antes da reforma, né? Então, não tem o que é melhor. Porque esses benefícios de incapacidade, que a gente chama, né, acontecem quando a gente não tem condições de trabalhar, a gente está doente, então não é uma coisa boa, obviamente, né? Mas a gente paga INSS para isso, para estar prevenido, para nessas ocasiões aí, nesses momentos ruins, difíceis de doença, a gente ter uma cobertura do INSS, né? Então é para isso que se paga esse seguro social que é o INSS. Então, nenhum dos dois é bom porque é sinônimo de doença, tá? Mas resolvi tratar dessas diferenças ali entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, como é normalmente chamado, porque muitos trabalhadores que estão nessa situação de não conseguir trabalhar acabam imaginando que um benefício por incapacidade permanente, que uma aposentadoria por invalidez é melhor, né? Porque não vai precisar ficar passando tanto tempo por perícia seguido. Mas nem sempre é assim, dependendo da situação, a renda pode ser mais baixa. Então, eu vou começar explicando, né, o que, que são esses dois benefícios do INSS, em que casos, o que, que a gente precisa, quais as condições em que o INSS tem que pagar esses benefícios, e depois a gente faz, então, a análise das diferenças e para saber em qual caso que vale a pena realmente insistir numa aposentadoria por invalidez, num benefício de incapacidade permanente. Tá? É porque é uma dúvida muito comum, né, dos trabalhadores. O que, que eu vou pedir agora? Eu não posso trabalhar, eu peço direto o auxílio do o benefício por incapacidade permanente, né, aposentadoria por invalidez, eu não preciso ficar passando por perícia, mas não é bem assim. Tá? Para começar, então, o benefício por incapacidade temporária, que a gente chama, é o famoso auxílio-doença. Depois da reforma, né, o auxílio-doença se transformou, então, em benefício por incapacidade temporária. E o próprio nome já diz, né? É uma incapacidade, uma impossibilidade de trabalhar temporariamente. Então, esse benefício é para esse momento em que o trabalhador está sofrendo com alguma doença que vai retirar dele a capacidade de trabalho temporariamente, tá? E hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande em solicitar esse benefício, porque o INSS criou o Ateste Médico, que é uma possibilidade de análise só dos documentos de laudo médico e que dispensa a perícia, né, para saber se aquele segurado está ou não incapacitado para o trabalho. Então, desde a criação do Ateste Médico, que foi criado com esse objetivo, as filas diminuíram. Por quê? Não tem essa necessidade de ir lá aguardar uma perícia, um médico ir lá te examinar, né? Então, é uma facilidade muito grande, muita gente está usando esse recurso. A dificuldade é que tem que estar pedindo a prorrogação dele, né? Ele tem um tempo máximo de 180 dias. Então, são várias limitações que tem, mas tem essa facilidade. Ah, eu tô doente, não consigo trabalhar. Mando lá no meu INSS, no aplicativo, ou ligo para 135 e entrego depois a documentação. E essa minha documentação vai ser analisada pelo perito, né, algum perito do INSS, em qualquer lugar do Brasil. Em 30 dias, um mês e pouquinho, já vou estar recebendo o benefício, tá? É muito mais fácil, tá? E aí muitos clientes, muitas pessoas têm essa dúvida. O que, que vale mais a pena? Vale a pena eu ficar pedindo esse ateste médico? Vale a pena eu já insistir numa... dizendo que eu não posso nunca mais, que eu não posso mais trabalhar para não ficar fazendo perícia? E não é bem assim, né? Tanto no auxílio-doença como na aposentadoria por invalidez, o segurado vai ter que se submeter a perícias, né? Não é definitivo em todos os casos. Então, é isso que a gente vai também trabalhar aqui, tá? Vai tratar aqui. Então, o auxílio-doença, recapitulando lá, além do teste médio, então é essa facilidade, mas quem é que pode pedir, né, esse auxílio-doença? Esse auxílio-doença, ele é devido para o segurado do INSS que está trabalhando e, por exemplo, tem carteira assinada, tá? Vai ter que ficar afastado do trabalho mais de 15 dias. Então, se eu sou autônomo, eu não posso trabalhar, já posso encaminhar o meu pedido de auxílio-doença. Se eu estou doente, tem um laudo médico lá, um atestado médico, já posso pedir auxílio-doença em caso de autônomo. Não interessa quantos dias eu vou ter que ficar afastado. Mas quem tem carteira assinada tem que ter um afastamento do trabalho maior de 15 dias. Porque antes desses 15 dias, quem tem que pagar esses dias que a pessoa, que o segurado está impossibilitado de trabalhar, é a empresa, tá? Então, uma necessidade de afastamento do trabalho por mais de 15 dias, tá? Ter também a qualidade de segurado, que a gente chama, estar contribuindo, pagando a INSS, né? Ou então estar num período de graça, que é um período de graça, realmente. Não estou pagando a INSS, mas eu tenho essa cobertura porque porque eu já paguei a INSS, né, por um tempo, não consigo mais pagar, mas eu fico ainda um tempo ali com esse seguro, com esse período de graça, tá? Mesmo sem estar contribuindo. Então, eu tenho a qualidade de segurado ou estou no período de graça e tenho esse pagamento aí do INSS por no mínimo 12 meses. Eu tenho que estar pagando o INSS por no mínimo 12 meses para já conseguir fazer o pagamento desse benefício, tá? Para conseguir receber esse benefício do INSS. Em alguns casos, essa carência mínima, que a gente chama de 12 meses, ela é dispensada, que são os casos de doenças graves, né? Que tem uma lista de doenças graves, por exemplo, câncer, AIDS, diversas doenças ali que estão relacionadas, né, e que dispensam essa carência, esse pagamento mínimo de 12 meses do INSS. Essa carência mínima, que eu quero dizer, assim, eu nunca paguei INSS, eu estou um bom tempo sem pagar INSS e resolvi começar a pagar, tá? Se eu voltei a pagar, perdi esse período de graça aí, esse período em que eu estava com a cobertura do INSS, e voltei a pagar, eu tenho que estar pagando pelo menos há 12 meses, né, ter essa carência de 12 meses para poder pedir o auxílio-doença se eu ficar doente, tá? Ou então, se já tinha essa qualidade de segurado e perdeu, tu pode restabelecer essa qualidade de segurado pagando a metade dessa carência, 6 meses, né, para eu restabelecer minha qualidade de segurado. E daí as hipóteses em que eu não preciso pagar essa carência, que eu não preciso ter essa carência, são realmente nessas doenças graves, um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza. Por exemplo, eu estou viajando, sofri um acidente, né, é um acidente, então a gente não tem essa necessidade de ter essa carência, tá? Daí a gente pode estar dispensada a carência, então pode fazer o pedido de auxílio-doença, certo? Então, são nessas hipóteses aí. Então, eu tenho essa incapacidade de trabalhar temporária, né? Eu não posso exercer minha atividade profissional por algum tempo em razão dessa doença, ter a qualidade de segurado, estar no período de graça. Então, isso o INSS vai exigir do segurado, tá? E não existe, assim, um tempo máximo para tu ficar recebendo auxílio-doença. Isso vai depender da análise médica, né? Muita gente acha que existe um prazo máximo para receber auxílio-doença e daí eu tenho que converter em aposentadoria por invalidez. Mas não é bem assim, né? O que existe é um prazo mínimo. Eu não posso pedir, ou se eu sou empregado de carteira assinada, eu não posso pedir o auxílio-doença se eu não tiver uma necessidade de ficar longe do trabalho por mais de 15 dias. Então, esse prazo mínimo existe, tá? O prazo máximo não, vai depender, então, do que ficar definido pelo médico do INSS. A gente tem muitos casos em que o segurado, por exemplo, tá com tendinite, rompeu um tendão, né? Faz a perícia, o médico constata isso, e para voltar a trabalhar, ele precisa fazer uma cirurgia, né, e está aguardando uma cirurgia pelo SUS, e essas cirurgias demoram muito. Então, não tem como o médico dizer que ele vai ficar recebendo por 1, 2 meses se ele tem que fazer uma cirurgia, né? Ele vai ter que colocar essa necessidade de tratamento com procedimento cirúrgico, tá? E daí a gente entra num outro detalhe. Ninguém é obrigado a passar por tratamento cirúrgico ou fazer uma transfusão de sangue, por exemplo. Daí, nesses casos, é possível pedir a conversão da pessoa. A pessoa decide que não quer fazer o procedimento cirúrgico porque está com medo, ou não quer fazer o transfusão de sangue por questões religiosas, né? O INSS daí tem que aceitar a conversão em aposentadoria por invalidez, tá? Então, esse período máximo de auxílio-doença não existe, né? Tudo depende do caso, da avaliação médica, que vai dizer quanto tempo o segurado está impossibilitado de trabalhar, tá? Com exceção do ateste médico, que é a possibilidade de pedir o benefício do auxílio-doença só com análise de documentos, só com análise dos laudos que eu mandei para o INSS, esse auxílio-doença do ateste médico, ele tem um prazo máximo de 180 dias. O que quer dizer? Eu vou fazer o pedido, mandar os laudos médicos atestados e o INSS vai me dar por 30 dias o auxílio-doença. Eu posso pedir a prorrogação, né, por mais 30 dias e essa prorrogação pode acontecer por até 180 dias. A gente pode fazer o pedido, né, de prorrogação se o laudo atestar ali que eu tenho que ficar realmente afastado por 180 dias. Mas o INSS vai daí fazer uma chamada para uma perícia, né? Depois da quarta prorrogação, né, que for pedida aí, nesse tempo de 180 dias, o INSS marca uma perícia daí presencial. Mas, no caso do ateste médio, tem sim um tempo máximo de duração do auxílio-doença, tá? O ateste médio é quando a gente não precisa ir lá no INSS fazer perícia. Então, nesse caso, sem fazer perícia, o prazo máximo que o segurado pode receber o auxílio-doença é 180 dias. Tá? Mas nos casos em que se faz a perícia, nesses casos aí não, vai depender da análise do médico do INSS, né, de dizer quanto tempo lá eu vou ter que ficar afastado do trabalho para eu recuperar a minha condição de trabalho, né, minha possibilidade de trabalhar, certo? Então, essa análise aí vai depender do médico do INSS. Como fazer, então, meu pedido de prorrogação do auxílio-doença? Também é uma dúvida muito grande, né, dos segurados, né? Tem que sempre cuidar para, se a incapacidade existir ainda, passou o prazo de 30 dias ou de 60 dias que o médico deu para receber o auxílio-doença, e eu ainda não estou bem, ainda preciso me tratar para ter condições de trabalho, eu preciso fazer um pedido de prorrogação, tá? E esse pedido de prorrogação tem que acontecer nos 15 dias antes antes de acabar o benefício. Então, se a gente não pede a prorrogação, o INSS entende que o segurado recuperou a capacidade de trabalho, tá? Então, tem que cuidar esse prazo aí para pedir essa prorrogação, certo? E, claro, se o INSS indeferir a prorrogação, pode ser feito um recurso no próprio INSS ou então fazer um pedido, né, de restabelecimento do auxílio-doença, de concessão de mais de tempo de auxílio-doença na ação judicial. Lembrando que mesmo quando a gente faz o pedido de auxílio-doença e o INSS nega, sempre tem a possibilidade de recorrer para o próprio INSS, né, ou então de fazer uma ação judicial. Daí tem que avaliar o que equivale mais a pena ou não. Se é um pedido que está bem feito, se tem todos os exames médicos, vale a pena insistir ainda na via do próprio INSS. Mas caso contrário, o ideal daí é procurar a via judicial para solucionar, né, daí vai passar por uma perícia do médico da Justiça Federal, né, no caso das ações judiciais, tá? Então, tem que avaliar qual é o melhor caminho, né, depois que o INSS indefere. Por isso que é bom sempre estar orientado no momento de fazer o pedido de auxílio-doença, para saber o que levar para o INSS, quais os documentos que eu tenho que apresentar. Muitas vezes o segurado vai lá sem qualquer atestado ou com atestado antigo, né? E daí não vai conseguir o benefício, porque esse atestado antigo vai dizer que naquela época o segurado estava incapaz de trabalho, não podia trabalhar, né? O que ele quer saber é hoje, atualmente, o segurado tem condições de trabalhar ou não. É isso que vai ser avaliado, tá? E daí a gente entra agora para a questão da aposentadoria por invalidez, que é o benefício de incapacidade permanente, né? E não existe, assim, muita gente pensa que tem doenças que já dão direito a, por si só pelo fato de estar doente, a aposentadoria por invalidez. E não é bem assim, né? Como eu já falei lá no início, o que o INSS vai avaliar é a incapacidade de trabalhar, né? E essa incapacidade, essa impossibilidade de trabalhar, de exercer atividade profissional, é que vai justificar, vai permitir a concessão desse benefício pelo INSS, tá? Então, tanto uma doença grave, muitas vezes, não vai gerar uma aposentadoria por invalidez, ela vai gerar uma incapacidade temporária, né? E é isso que tem que ser avaliado, tá? No momento em que vai solicitar esses benefícios, qual é o impacto dessa doença na saúde do segurado. E, assim como no auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez, também se exige ter essa qualidade de segurado, né? Estar contribuindo para o INSS ou estar num período de graça, né? Como eu falei, ficar num período ali que mesmo não contribuindo, o INSS estende a cobertura dele, tá? E ter essa carência mínima de 12 meses de contribuição em dia, né? Antes de ter o início dessa doença que vai gerar a incapacidade, tá? Também tem as exceções ali em caso de acidente de qualquer natureza, doença profissional, doença grave, nesses casos ali também não se exige, obviamente, a carência, tá? E a aposentadoria por invalidez, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é definitiva, tá? Porque o segurado, a cada 2 anos, a cada 24 meses, vai ter que fazer uma espécie de revisão de pente fino, tá? Que é para confirmar, realmente, o INSS vai chamar o segurado e confirmar se aquele trabalhador realmente continua incapaz permanente para o trabalho, ou seja, não pode mais trabalhar, tá? Ou se houve alguma melhora no quadro de saúde daquele segurado, que nesses 2 anos ali tenham deixado ele reabilitado, né? Para o trabalho dele, tá? E as únicas exceções para essa revisão aí da aposentadoria por invalidez são os casos dos segurados com mais de 55 anos, tá? E que já recebem há pelo menos 15 anos a aposentadoria por invalidez. E também os casos dos segurados que têm o diagnóstico de HIV, né? Daí também não é o fato do HIV que vai gerar o direito à aposentadoria por invalidez, mas sim o estado de saúde desse paciente com HIV, né, que vai ser decisivo para tornar esse benefício uma aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Mas depois que ela é concedida, quem tem diagnóstico de HIV não precisa submeter a nova perícia, tá? Então, se for chamado um eventual pente fino, tem que ficar atento. E também os segurados que não passam por essa revisão ali são os segurados com mais de 60 anos, né? E que já, com 60 anos ou mais, né? Com 60 anos ou mais, que já estão, então, aposentados por invalidez. Então, nesses casos, 60 anos ou mais não é chamado também para revisão, tá? Independentemente de quanto tempo está aposentado por invalidez. 60 anos ou mais não é chamado para revisão. De 55 anos ou mais tem que estar recebendo há pelo menos 15 anos. Tá? Então, são essas três situações ali que o segurado não precisa submeter essa perícia ali a cada 2 anos para confirmar a incapacidade permanente, né? A necessidade de aposentadoria por invalidez, certo? E também queria chamar a atenção aqui que não é automática essa conversão da aposentadoria, da auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Todas as vezes em que essa conversão acontece, o segurado vai fazer a perícia e o médico do INSS é que vai avaliar, né, se é possível de reabilitação, se ele tem condições de trabalho ainda, alguma expectativa de melhora, se não, ele vai lá e converte a aposentadoria por invalidez, tá? Então, isso na perícia é que vai, é nessa perícia aí que vai ser avaliada a conversão, tá? E daí o que a gente tem que pensar sempre é que nem sempre é vantajosa essa conversão da aposentadoria por incapacidade permanente, desculpa, auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, como eu falei lá no início. Isso porque, desde a reforma da Previdência, o cálculo do benefício do auxílio-doença é mais vantajoso do que o cálculo da aposentadoria por invalidez, tá? Isso é um absurdo, né? Porque a pessoa que está de forma definitiva em possibilidade de trabalhar vai receber menos do que aquela pessoa que está de forma temporária impossibilitada de trabalhar, tá? Isso é, inclusive, objeto de ações judiciais, está sendo discutido judicialmente a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dessa nova regra da reforma, tá? Mas tem que ficar atento, quem tem uma boa média de contribuições tem que ficar atento, porque o auxílio-doença muitas vezes é mais vantajoso. Claro que salário mínimo não vai interessar, né? Quem tem uma média ali que vai dar o salário mínimo é obviamente melhor quando se converte para uma incapacidade permanente, para o benefício de aposentadoria por invalidez. Né? Mas quem tem uma média boa, bons salários, tem que cuidar, né? Porque o cálculo do auxílio-doença é melhor. Tá? Não vou entrar aqui nas formas de calcular, porque é uma coisa mais complexa e mais técnica, né? Que vai daqui a pouco causar dúvida aí nos ouvintes. Mas, só para deixar claro, o auxílio-doença, o valor da renda no auxílio-doença, o cálculo é mais benéfico, tá? Então, é por isso que tem que avaliar. Às vezes, o INSS converte justamente porque a renda vai ser menor. Então, tem que avaliar e procurar um auxílio ali de um especialista, né, para contestar essa conversão, né, e também, eventualmente, se buscar essas ações judiciais de declaração de inconstitucionalidade dessa nova regra de cálculo, dizer que é errado, que não é razoável, né, essa nova forma de cálculo, e isso tem sido objeto de diversas ações e está aguardando o julgamento ali definitivo pelos tribunais lá em Brasília. Então, tem que avaliar o que é melhor, né, em cada caso. Às vezes, o fato de não precisar fazer tantas perícias nem sempre vai ser melhor, porque a renda vai ser menor do benefício por incapacidade permanente, da aposentadoria por invalidez, né? Então, tem que cuidar, né? Sempre que for pedir um benefício, busca orientação. A gente tem muitos profissionais, né, e que são especialistas e que sabem dizer para o segurado qual é a melhor forma de fazer esse pedido para o INSS. Avaliar o que o INSS concedeu. Se o INSS concedeu, não quer dizer que está correto. Pelo contrário, muitas vezes está errado. Né? Então, tem que conferir o que o INSS está te pagando, se o cálculo está correto. Então, é imprescindível sempre buscar a orientação de um profissional que vai saber dizer direitinho ali se o benefício que o INSS está dando está correto ou não. Né? Porque a gente sabe que erros ali no INSS acontecem bastante.
Né, doutora? Tem que conferir para ter certeza de que o INSS concedeu o melhor benefício, né?
O melhor benefício, exatamente. Né? Então, principalmente nesses casos ali, a gente sabe pela prática aqui que muitos segurados vão fazendo as perícias, vão fazendo pedido de prorrogação e o INSS converte a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença em aposentadoria por invalidez e diminui a renda, demora algum tempo ali para fazer essa conversão, que a gente chama essa mudança de benefício. E esse tempo que o INSS demora para mudar o benefício de auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, que vai ter uma renda menor, o INSS segue pagando aquele auxílio-doença com a renda maior, e isso vai gerando uma dívida do segurado. Né? Já aconteceu diversos casos em que o INSS converte, demora para fazer essa conversão da renda, daí quando ele vai fazer essa análise, essa revisão do benefício, ele vê que o segurado já devia estar aposentado por invalidez com uma renda menor, e diz, eu estou te pagando a mais todo esse tempo aí, está com uma dívida comigo, eu vou te descontar. Isso acontece muito. Então, tem que cuidar, tem muito segurado aí com dívida do INSS, com o INSS por causa disso, né? Por causa dessas conversões. Então, tem que buscar uma orientação para cancelar essa dívida, né? Porque essa demora não é culpa do segurado. Avaliar se é o caso realmente de uma aposentadoria por invalidez, não tem que fazer, o INSS não tinha obrigação de fazer uma reabilitação antes, né? Então, tem que avaliar realmente se aquele benefício que o INSS deu, aquela conversão, foi realmente correta ou não. E, claro, como tem essas ações judiciais contestando essa regra de cálculo da aposentadoria por invalidez, vale sim a pena buscar uma orientação para como saber, como fazer isso, né? Como buscar aí essa correção na forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, tá? Então, é por isso que é importante estar bem orientado.
Com certeza. Mais alguma informação para hoje, doutora?
Não, Vinícius, por hoje era isso, né? É só chamar atenção, então, para que para as diferenças do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que não são benefícios ali que dependem de um diagnóstico de uma doença, mas sim de uma incapacidade, uma impossibilidade de trabalhar, né, e do segurado avaliar se realmente vale a pena insistir numa conversão, numa mudança de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, porque algumas vezes não é vantagem, já que temos uma regra de cálculo da aposentadoria por invalidez pior, né, do que a regra de cálculo do auxílio-doença.
Perfeito. Doutora, obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta.
Estamos de volta. Uma boa semana a todos.
Obrigado, doutora Patrícia Friis, conversando conosco no nosso...